Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma aula de estudo de diálogo. Hoje a gente vai estudar uma situação muito comum para as pessoas que viajam, que gostam de viajar, que gostam de conhecer lugares novos. Que é o seguinte, quando você vai para um lugar, qualquer coisa que você... Ah, você quer ir lá para um teatro, por exemplo, em Nova York, só que você não sabe chegar. O que você vai fazer? Você vai pedir informações. E é basicamente isso que vai acontecer no diálogo de hoje. São duas pessoas tendo uma conversa, onde uma... pede informações para outra e outra fala as direções, como ela vai chegar naquele lugar. Essa aula é muito importante porque você vai aprender alguns comandos específicos para dar direções, para ajudar, explicar como chegar em um lugar. Isso é muito útil tanto para você conseguir compreender uma pessoa, quanto para você poder ajudar uma pessoa que precisa de informações. Então, como sempre, eu vou tocar duas vezes agora o diálogo. Eu quero que você preste muita atenção, fone de ouvido, feche o olho, tenta absorver todas as palavrinhas que você já conhece, relembrar, identificar e as frases que você entende, mas principalmente tudo aquilo que você não entende, as partes mais difíceis, para que depois da aula, você tem uma noção muito mais clara da tua evolução, tá? Então, lembrando, se você não entender nada, não tem problema nenhum, tá? É só para você saber aonde você se encontra agora, para ficar depois mais claro onde você vai estar, o nível que você vai alcançar depois da aula. Então, é isso aí, muita atenção e eu te vejo daqui a pouquinho.
Hello, excuse me, sorry to bother you, but can you help me?
Sure, what's up?
I'm looking for this bar, but I don't have a clue where it is.
I know this area pretty well. What is it called?
It's called Cosmic Ballroom.
Oh yeah, I know Cosmic. Go along this street, go past the drugstore, and turn left.
Awesome. Is that far? If I don't get there soon, I'm going to be so late.
Better late than never. But it's only 5 minutes away from here. You'll be fine, as long as you don't get lost again.
Thanks. You're a lifesaver. I'm sure I'll find it.
No worries. Enjoy your night.
Hello, excuse me, sorry to bother you, but can you help me?
Sure, what's up?
I'm looking for this bar, but I don't have a clue where it is.
I know this area pretty well. What is it called?
It's called Cosmic Ballroom.
Oh yeah, I know Cosmic. Go along this street, go past the drugstore, and turn left.
Awesome. Is that far? If I don't get there soon, I'm going to be so late.
Better late than never. But it's only 5 minutes away from here. You'll be fine, as long as you don't get lost again.
Thanks. You're a lifesaver. I'm sure I'll find it.
No worries. Enjoy your night.
Bom, você acabou de escutar o diálogo e talvez você tenha entendido uma palavrinha aqui, uma frase ali, mas ficou com algumas dúvidas específicas, não entendeu o vocabulário. Não se preocupe que a gente vai ver tudo agora em detalhes. Começando pela frase 1, olhando aqui do lado esquerdo, a gente começa com hello. Hello, uma palavrinha que você provavelmente já conhece, que é olá. Para você dizer olá para alguém, você olha para a pessoa e fala hello, hello. Não é hello, e sim hello, 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 hello. Então, hello, olá. E excuse me. Excuse me. O que significa excuse me? Excuse me significa com licença. Ou, às vezes, pode até ser traduzido como desculpe. Mas no sentido de com licença. Por exemplo, se você quer passar ali, pede licença para a pessoa falar, ah, desculpa, posso passar aqui? Tá, você está pedindo licença para uma pessoa, você usa excuse me. Geralmente, quando você pede desculpa, de pedir desculpas mesmo, de pedir perdão por algo que você fez, você usa sorry. Então, vamos lá. Hello, excuse me. Olá, com licença. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry significa, como eu acabei de falar, desculpe. Desculpe de desculpas mesmo, pedir desculpas por algo. Então o cara falou, ah, com licença, desculpa incomodar. Então nesse caso é desculpas de verdade. Por quê? Porque ele sentiu que poderia estar incomodando e já pediu de forma educada, né, desculpas. Então, desculpe, to bother. O que significa isso? É um verbo. To bother significa incomodar. Se incomodar alguma pessoa. Em inglês, o verbo é to bother. 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 Então, desculpe incomodar. Desculpe incomodar. Lembrando, por que a gente tem o to? Esse to antes do verbo mostra que é o nome do verbo. Verbo incomodar. Não tem nenhum tipo de conjugação. Você pega ali o nome do verbo, verbo incomodar, e pega essa palavrinha incomodar e coloca lá dentro da frase. Então, não tem nenhum tipo de mudança no verbo. Esse que é o efeito do to. A gente já viu algumas vezes, eu bato nessa tecla, porque é algo para você se acostumar agora. Então, sorry to bother seria desculpe incomodar. E daí a gente tem o you. Desculpe incomodar você, incomodá-lo. Tá falando pra pessoa. Ali na tradução, deixei só desculpe incomodar, porque é como a gente fala no português, tá? Você poderia só falar em inglês, sorry to bother. Hey, I'm sorry to bother, but can you help me? Também seria possível. ok? E a gente tem, but can you help me? But can you help me? Então, but significa mas. Can you? O que significa can you? Se a gente falasse assim, you can, significa você pode, você consegue. Para transformar esse you can numa pergunta, tudo que a gente tem que fazer é inverter. Can you? A gente ainda vai ver isso aqui com mais detalhes, a palavrinha can, mas já adianto que ela é uma dessas palavrinhas especiais que tem no inglês, é uma palavrinha que tem o próprio funcionamento. Por isso que você não tem ali do you can, por exemplo, ok? Porque o can tem esse poder, ela faz as próprias perguntas, ela faz as próprias negativas, e é assim que funciona. Mas a gente ainda vai ver mais isso em detalhes. Agora, o importante é você entender a frase. Então, but, can you? Você pode? Já sabe que é uma pergunta. Se o can vem antes, você já sabe que é uma pergunta. But can you? Você pode help, ajudar, me, help me, me ajudar, né? Então, você pode me ajudar? Pronto. But can you help me? Você pode me ajudar? E a pessoa, muito cordial, responde, sure. Sure significa claro. Quando se fala claro, sure, em inglês, sure, sure. E daí, a pessoa complementa esse sure com what's up. O que significa esse what's up? Essa é uma expressão muito legal de te ensinar. Por quê? What's up? What's up? É uma expressão que significa, e aí? Então, a gente tem ali do lado esquerdo, o que foi? E aí? O que manda? Tá? Você está perguntando como que a pessoa está, basicamente, de um jeito mais descontraído, um jeito mais informal. Então, e aí? O que manda? Como é que tá? Tá? What's up? E daí tem uma curiosidade interessante, que é, como é que é o nome do aplicativo? WhatsApp. WhatsApp. Então, é um belo de um trocadilho, um nome genial que eles acharam pro aplicativo. Por quê? A primeira coisa que você faz quando você fala com uma pessoa, geralmente, é falar, hey, what's up? E daí eles fizeram um trocadilho muito inteligente, porque app significa aplicativo em inglês. Então, tem tudo a ver. É um aplicativo para você bater um papo ali e trocar ideia com teus amigos. Ok? Então, sure, what's up? Claro. E aí? O que foi? O que manda? O que tá rolando? Como eu posso ajudar? Essa é a ideia da frase nesse caso. E daí a pessoa faz a descrição do que ela quer, começando por I'm looking for this bar. That's a very interesting sentence. Essa é uma frase muito interessante porque a gente tem uma expressãozinha, um phrasal verb que a gente chama, muito comum, que é o seguinte. I'm é eu, I am, estou. Então, I'm é a contração de I am. I am, eu estou. Look. Esse verbo look significa olhar. Look, look at me. Olhe para mim. No entanto, quando a gente tem o verbo look com for, look for, significa que tem um significado diferente, que é procurar por algo. Procurar alguma coisa. Então, se eu falo I'm looking for, looking com ing, fica looking for, eu estou procurando por alguma coisa. Então, estou procurando por algo. Nesse caso, this bar, esse bar, tá? Então, eu estou procurando por esse bar. Ou, no português, a gente, às vezes, nem falaria esse por. Então, eu estou procurando esse bar. I'm looking for this bar, ok? I'm looking for this bar, I'm looking for this bar. Muito importante aqui é essa expressão look for, tá? É um phrasal verb, uma expressãozinha ali formada com um verbo, mais uma preposição que significa procurar. Então, essas são as peculiaridades interessantes do inglês. Look significa olhar, mas look for significa procurar, tá? Então, são coisinhas que a gente vai se acostumando aí ao longo do tempo. Continuando, a gente tem but I don't have a clue where it is. But I don't have a clue. This is also a really interesting sentence. Essa também é uma frase muito interessante, porque a gente também tem uma expressão legal aqui, que é essa que eu vou mostrar agora. But, mais uma vez, significa mas. I have, eu tenho. I don't have, eu não tenho. Mas eu não tenho. Have a clue. Ou melhor, not have a clue. É uma expressão que significa não ter ideia. Clue, literalmente, significa pista. A pista que o detetive segue. O detetive fica procurando uma pista para solucionar o caso. Se o cara não tem uma pista, nenhuma pista, ele fica tá perdido, ele não faz ideia do que tá acontecendo. E é mais ou menos exatamente isso, na verdade, que significa essa expressão. Então, eu não tenho nem ideia, não faço ideia. But I don't have a clue, mas eu não faço ideia. Eu não tenho ideia, ou eu não faço ideia. Então, have a clue, ter ideia de algo, né? Você ter uma pista de algo. Not have a clue, não ter ideia, não fazer ideia de alguma coisa. Então, but I don't have a clue, mas eu não faço ideia where, onde, onde, tá? Então, eu não faço ideia onde? Não, eu não faço ideia de onde. It is. Ele o quê? Ele, o bar. Por isso que a gente usa it, porque a gente está se referindo a um bar, ok? Senão a gente, se fosse um cara lá, você usaria he. Então, eu não faço ideia de onde ele, o bar, it is, está. Ou ele fica, tá? Da onde o bar está, lá da onde o bar fica. Então, but I don't have a clue where it is. Mas eu não faço ideia de onde ele fica, o bar, ok? Vamos ver qual que é a resposta da pessoa. A pessoa que está ajudando fala, I know this area pretty well, pretty well. Vamos começar por essa primeira frase. I know, eu conheço. Know significa saber, conhecer, você ter conhecimento de algo. Então, I know, eu conheço. This area, essa área. Pretty well. E daí, essa é a parte mais interessante dessa frase, que well significa bem. Pretty. Ah, Ravi, eu acho que eu conheço essa palavrinha, pretty. Pretty, geralmente, é utilizado para se referir a uma mulher bonita. Pretty woman. Né? Tem até a música, uma mulher bela, tá? Então, provavelmente você conhece essa palavra com esse sentido, de bonita, se referindo sempre a uma mulher. No entanto, pretty também pode ser usado para dar ênfase, para dar mais intensidade a uma característica, uma qualidade. Se eu falo pretty well, well significa bem, pretty well, muito bem, ok? Oh, this is pretty good. Ah, isso é muito bom, tá? Oh, this, you are a pretty interesting person. Você é uma pessoa muito interessante, ok? Então, pretty também pode ser traduzido como muito, tá? É uma palavrinha usada para dar ênfase. That's pretty interesting. Ah, isso é muito interessante, ok? Então, I know this area pretty well. Muito bem. E daí vem a frase, what's it called? What's it called? Call. Então, esse called significa, é o passado do verbo call. Nesse caso, é o particípio do verbo call, que é chamado. Então, chamar, eu chamei, eu chamo, eu chamei, foi chamado, tá? Então, chamado, ok. Daí a gente tem esse começo. Vou até deixar aqui já, chamado. Daí a gente tem esse começo, what's it called? O que, vamos traduzir literalmente, o que isso é chamado? O que isso é chamado? Faz sentido? Negócio meio estranho, né? Então, o que isso é chamado? Tá, vamos tentar adaptar um pouco aqui. Do que isso é chamado? Ainda assim, vamos colocar do que ao invés de isso. Poderia ser traduzido como ele, falando de um bar. Por isso que tem it. Do que ele é chamado? Ainda assim, é um pouco estranho. Então, por isso eu vou te ensinar isso como sendo uma expressão, tá? Porque não tem a tradução, um correspondente perfeito para o português. Então, quando você quiser perguntar como é chamado o bar, como é chamado um estabelecimento X, como é chamado um produto X, pega ali, what is it called? Você aponta assim, eu não sei como é chamada essa caneta aqui. What is it called? Tá? Você fala, eu conheço um bar muito legal lá em Nova York. What is it called? Pô, como é chamado? Como ele é chamado? Tá? Então, aprenda isso como uma expressãozinha. Sempre, em qualquer situação que você quiser falar. Como ele é chamado, como ela é chamada, para falar de uma coisa ou de um estabelecimento, não de uma pessoa, você vai falar, what's it called? Ok? Então, você vê que a primeira introdução ali, a gente ficou tentando achar a tradução e vira um troço confuso, que confunde a pessoa. Então, é mais fácil a gente lembrar que what's it called, expressãozinha, para dizer como ele ou ela é chamado, tá? Ou chamada, ok? Lembrando, não para pessoas, para lugares só, ok? Então, vamos lá, continuando. A pessoa fala, I know this area pretty well. Olha lá do lado esquerdo, a gente tem, I know this area pretty well. Eu conheço essa região, essa área muito bem. What is it called? Ou what's it called? Como ele é chamado? O bar, tá? Daí a pessoa fala, It's called Cosmic Ballroom. Então, Cosmic Ballroom é o nome, pessoal, o nome do lugar, tá? É o nome do bar, Cosmic Ballroom. E a gente tem It's Called. Esse it's, eu já falei em outras oportunidades, it's normalmente é traduzido como é ou está, tá? Nesse caso, é. É called, como eu falei, called significa chamado. Então, é chamado Cosmic Ballroom, que é o nome do lugar. Quando a pessoa perguntar assim, what is it called? Falando de um bar em Nova York, por exemplo. Como é chamado? Você fala, it's called. Aí você pode complementar com o nome do lugar. It's called. E daí você fala o nome. Ok? Então, a pessoa falou, I know this area pretty well. What is it called? Como é chamado? Daí a outra pessoa ali que está pedindo informação fala, it's called Cosmic Ballroom. É chamado Cosmic Ballroom. Será que a pessoa conhece o tal do Cosmic? E a resposta é sim. Ela fala assim, oh yeah, I know Cosmic. Tá? Então a menina fala, oh yeah, I know Cosmic. Ah, sim. I know. Eu conheço. Ups, deixa eu anotar aqui. Oh yeah. Bem formal, tá, pessoal? Ah, sim. Yeah, é bem formal, tá? I know Cosmic. Pessoal, é tão familiar com o bar que já se chama pelo apelido, Cosmic. Então, oh yeah, I know Cosmic. Eu conheço. Ah, sim. Eu conheço o Cosmic. E daí, vem uma parte muito importante da nossa aula. Que é a seguinte, ela fala assim, é a descrição de como chegar no lugar. Então, ela fala, go along this street. Tá, essa é a primeira parte. Vamos dar uma estudadinha nessa primeira parte aqui. Então, go along this street. This street significa essa rua. Tá? Então, street significa rua. This street, essa rua. Go along, go significa ir. Tá? Então, se eu olho para você e falo assim, go, vá. Tá? É um imperativo, vá. Go along, dá a ideia, essa palavrinha along, ela dá a ideia de que você vai seguir a rua. Tá? Então, basicamente, go along significa siga. Siga a rua tal, ou vá em frente na rua tal. Tá? Se está na rua aqui, vá em frente nessa rua. Tá? Independente se ela faz curva para lá e para cá, você continua nela. Siga a rua tal. Então, go along the street seria vá em frente, como está na tradução, nessa rua, ou siga essa rua. Siga essa rua aqui. Mais um comando muito interessante. Próxima parte que a gente tem é go past the drugstore. Go past the drugstore. O que significa go past? A gente entendeu que go along é seguir uma rua. Tá? Então siga. Vá em frente, seguindo aqui a rua. Daí ela fala go past. Go, ir. Past, go past é você passar. Então, você está lá na rua, daí teve a drugstore que a gente tem ali, significa farmácia. Então, se a gente fala assim, go past the drugstore, aqui na ponta é a drugstore, você vai, chegou na drugstore, você vai passar. Então, passe tal coisa. Siga essa rua, passe o quê? A farmácia. Passe a farmácia e termina com And turn left. Então, passe a farmácia e vire and turn left, à esquerda. Vire à esquerda. Então, pessoal, left significa esquerda, ok? Direita, right, left, ok? Provavelmente você está vendo aí invertido, né? Então, right é a minha direita aqui, left é a minha esquerda, ok? Então, passe a farmácia e vire à esquerda. Três coisas importantes, go along, siga reto, siga em frente, tá? Go past, passe uma referência X, tá? Então, você tem uma referência ali, passe o ponto de ônibus, go past the bus stop, ok? E daí você tem o vire, virar é turn. Então, você olharia para a pessoa e falaria, turn right, turn left, tá? Vire à direita, vire à esquerda. Ok, como que continua isso aqui? Awesome. Expressão massa, muito comum, muito utilizada por nativos, que significa massa, muito legal, pô, irado, ótimo, excelente, tá? Awesome é quando algo é muito massa, muito legal, tá? A gente fala massa aqui em Curitiba, pelo menos, mas quando algo é muito legal, awesome. Você vai ouvir muito, você vai assistir um filme lá, você já vai ouvir alguém falando awesome, hoje mesmo. Então, awesome, e daí a gente tem, is it far? Então, awesome, como eu disse, é massa, irado. Legal, ótimo. Se a gente falasse it is, como eu falei, normalmente é traduzido como é ou está. Então, it is far é longe, está longe. Para transformar esse it is numa pergunta, a gente inverte. Para falar é longe, está longe, is it? Pronto, virou uma pergunta. Então, ótimo. Is it far? É longe? Far significa longe. É longe ou está longe? Tá? Então, poderia ser traduzido. É longe ou está longe? Perguntando ali do Cosmic, do bar que ele está procurando. Ok? E tem um complemento de frase ali que é if I don't get there soon. If I don't get there soon, I'm going to be so late. Essa é uma frase massa demais. Galera, vou dividir em duas partes aqui, tá? Pra não ficar complicado. A gente tem uma introdução de algo muito, muito legal aqui, que é if, significa se. If, se, I don't get, se eu não. I don't, já sabe, eu não, e daí vai ter um verbo. Get é um verbo muito curioso, porque ele é meio que um coringa aí no inglês. Ele tem vários significados, dezenas de significados. Tão interessante como é muita coisa, se eu falasse uma lista de significados, você não ia memorizar nada, internalizar nada. Então, a gente aprende um por um. Um deles é chegar. Então, você pode falar, por exemplo, eu tenho que chegar em casa. I have to get home. Eu tenho que chegar em casa. Get home, chegar em casa. Nesse caso, if I don't get there, se eu não chegar lá, soon significa em breve, logo. Então, se eu não chegar lá logo, e daí que a gente tem uma bela de uma frase aqui pra gente estudar, que é I'm going to be so late. I'm going to be so late. Vamos lá. O que a gente tem aqui? I'm going to be. A gente vai fazer primeiro uma tradução literal e depois a gente vai estudar, entender qual que é o raciocínio por trás disso, tá? I'm going to be. Eu estou going, indo, to be, estar. Eu estou indo estar? Estranho, né? Vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui pra gente focar nessa frase. No inglês tem uma expressão, lembra? A gente já viu a palavrinha will, que é uma palavrinha que deixa a frase no futuro. A gente ainda vai ver com mais profundidade, mas a gente já teve uma introdução ao will. Se eu falo assim, I play, eu jogo. I will play, eu vou jogar, eu jogarei. É dar essa ideia de futuro. Essa frase aqui também tem a mesma ideia, só que é uma expressãozinha diferente que a gente está usando. E a expressão que a gente está usando é be going to. Be going to é uma expressão usada para colocar frases no futuro. Como eu falei, a gente vai ver ela com mais profundidade. Mas como que ela está sendo usada ali? Tá? Então, be going to dá essa ideia de vou fazer algo. Ela vai fazer algo, nós vamos fazer algo. Como que a gente utiliza isso? Eu falo, eu vou fazer, eu vou. E daí você vai colocar um verbo, tá? Então, eu vou fazer, eu vou comer, eu vou conversar. Esse eu vou, para você fazer, começar essa frase no futuro, você coloca I, eu. E daí esse be da expressão, preste atenção, esse be da expressão, você vai conjugar. Então, você não fala I be, e sim I am. I am. Daí você termina a expressão going to, pronto. Já está o começo da frase, está preparado. Eu vou fazer alguma coisa. Daí você só precisa de um verbo, que é o verbo que vai estar no futuro. Então, I am going to, né? Naquele caso é be. Lembram que eu falei que to e um verbo é o nome do verbo? Nesse caso, é o verbo estar ou ser. Então, I am going to be, eu vou ser, eu vou estar, ok? I'm going to be a famous musician, eu vou ser um músico famoso. I'm going to be late, eu vou estar. O que é late? Late significa atrasado. Então, I'm going to be late significa eu vou estar atrasado. Eu vou estar atrasado, ok? Ali a gente tem I'm going to be so late. So late, eu vou estar muito atrasado, ou tão atrasado, tão atrasado. Eu vou estar tão atrasado. Cara, se eu não chegar lá logo, eu vou estar muito atrasado, tá? O que que acontece? Aqui, para ficar mais familiar ao português, eu adaptei a tradução um pouco, mas que tem exatamente a mesma ideia, que eu vou me atrasar, tá? I'm going to be so late, eu vou me atrasar tanto, tá? Então, eu vou me atrasar atrasar tanto. Tá aqui exatamente a mesma coisa. Be late. Be late. Tá? Pode ser traduzido como estar atrasado ou atrasar-se. Tá? Eu não quero me atrasar. I don't want to be late. Então, atrasar-se é be late. Ok. Então, Ravi, eu fiquei com dúvida aqui. Eu não peguei, eu não entendi 100%. Não precisa entender 100%. A gente ainda vai estudar, esmiuçar essa expressão. Estudar ela com um monte de exemplos, como a gente faz lá nas Grammar Hacks. Aqui é só que você entenda. I'm going to be late. I'm going to be late. É eu vou estar atrasado. Eu vou me atrasar. Ok? E so significa tão ou tanto. Tá? Dá essa ideia de tão atrasado. Tanto. Eu, muito atrasado. Ok? Vamos lá. Continuando. Let's move on. Alright, so sentence 8, we have a very long sentence here. A gente tem uma frase longa aqui. Vamos lá. Better late than never. Começando com uma maravilhosa expressão super legal de se saber, que é better late than never. Better late than never significa, é o correspondente no português de antes tarde do que nunca. Tá, uma expressão idiomática. Quer falar em inglês? Antes tarde do que nunca, better late than never. Então, melhor atrasado do que nunca, tá? Melhor tarde no compromisso lá do que nunca. É até bem parecida ali a tradução literal da expressão. Então, beleza, começamos com uma expressão, better late than never, antes tarde do que nunca. Daí a gente tem ali a frase, but it's only 5 minutes away from here. Ok, but, mas, né? A gente já viu, acho que 4 vezes o but durante essa aula. It's, é. Lembra que eu falei que o it's normalmente é traduzido como é ou está? Então, mas é. It's only, é só. Only significa só, somente. Então, mas é só 5 minutes. 5 minutos. Away. Away significa da ideia de longe. Tá, de distância. Então, it's only 5 minutes away. Só é 5 minutos longe from here. From. Então, vamos lá. Longe. From é de. Tá? Here, aqui. De aqui, daqui. Então, é só 5 minutos longe daqui. Como que a gente falaria isso aqui no português? Ao invés de falar minutos longe daqui, a gente simplesmente diria é só a 5 minutos daqui. Tá? A gente diria isso em português, ok? Então, uma adaptação de tradução. Primeiro, eu traduzi literalmente, tá? Que é o significado perfeito, beleza? Mas daí eu traduzo para o português ali, mais da forma como a gente fala no dia a dia, para quando você quiser dizer isso, você tenha mais na ponta da língua. Então, mas é só 5 minutos daqui. But it's only 5 minutes away from here. Ok? And then, tem uma continuação, onde ele fala, you'll be fine. Be fine. You'll be fine. Como eu acabei de falar, eu acabei de mencionar isso aqui. A gente tem um monte de estruturas muito interessantes nessa aula. Vocês veem que a gente já está incorporando coisas um pouquinho mais avançadas, futuro, algumas coisas de passado nas nossas aulas. E vocês vão ver que vai ficar cada vez mais assim. Então, you significa você ou vocês. Esse apóstrofo LL nada mais é, tá? Então, esse apóstrofo, olha aqui no live board. Esse apóstrofo LL nada mais é do que a contração de will. E will, eu acabei de falar para vocês, de te lembrar, qual que é a função dele. Will deixa o verbo que vem na frente no futuro. Então, se eu falo, you will be, você vai be ser. Você vai ser. Você vai ser. Ah, Ravi, peraí, tô com uma dúvida, que é a seguinte. Você falou pra mim que quando é o nome do verbo ser, a gente tem que ter o to antes, certo? No entanto, você lembra que eu falei que tem algumas palavrinhas especiais, umas palavrinhas mágicas aí no inglês? Can é uma delas, will é outra. E depois dessas palavrinhas, a gente nunca, nunca vai ter o to. Por mais que o verbo seja o nome do verbo, né? Verbo fazer. Eu vou fazer. I will to do. Não. I will do. Tá? Então, will, can e essas outras palavrinhas especiais que a gente vai aprender aí ao longo do nosso curso. Would é outra palavrinha dessas especiais, tá? A gente nunca vai ter to depois dessas palavras. Então, you will be fine. Você vai ficar bem. You will be fine. You'll be fine. Atenção para a pronúncia aqui. You will é a pronúncia completa, pronúncia contraída é you'll be fine, you'll be fine, you'll be fine, you'll be fine, ok? You'll be fine, you'll be fine, ok? Mais uma expressão, as long as é desde que, não de tempo, desde que eu era criança, não, é desde que para condição, tá? Então, desde que você faça isso, você vai ficar bem, desde que você faça tal coisa, you'll be fine, as long as, desde que, you don't get lost again. Então, desde que você vai ficar bem, desde que você, you don't get. Aqui a gente tem uma expressão importante, get lost, se perder. Get lost, get lost, get lost, significa ficar perdido, se perder. Get lost também pode ser uma expressão bem informal para falar vaza, sai daqui, cara, sai da minha frente, get lost, tá? É interessante de saber, mas é um detalhe. Focando aqui no diálogo, get lost, literalmente, se perder-se, tá? Perder-se. Então, as long as you don't get lost, desde que você não se perca. Again, novamente. Então, desde que você não se perca novamente. As long as you don't get lost again. Again, novamente. Ok? E daí a pessoa agradece pela ajuda. Fala, thanks, thanks, thanks. Obrigado. Your, o que significa your? Your, your, ou your. Você pode pronunciar das duas formas. Your é a forma reduzida. Your é a forma completa. Então, you're a lifesaver. A gente até viu isso numa pronunciation pro. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Lifesaver, literalmente, é um salva-vidas, uma pessoa que salva vidas. Life significa vida, save significa salvar, então é um salvador de vidas, ok? Uma pessoa que salva vidas. You're a lifesaver, você é um salva-vidas. Ou como a gente fala no português, tá? Vamos pensar nisso como uma expressão. You're a lifesaver seria você salvou minha vida, tá? Oh, dude, seriously, you're a lifesaver. Você é um, cara, você salvou minha vida, sério. Tá? Então, thanks, you're a lifesaver. Você salvou minha vida. Obrigado. E daí, I'm sure I'll find it. I'm sure I'll find it. Então, a explicação do camarada foi tão boa que a pessoa falou, I'm sure I'll find it. I'm sure, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, ou simplesmente tenho certeza. Eu estou certo. I am sure. Né? Se a gente fosse traduzir literalmente, I'm sure, eu estou certo, ou tenho certeza, como a gente fala no português. É importante isso, quer falar, tenho certeza, I'm sure, tá? I'm sure. I'm sure, I'll find it. O que é esse all? Tá vendo o apóstrofo LL? O que é isso? Contração de will. Will, que deixa o verbo no futuro. Find significa achar, então que eu tenho certeza que eu vou achar. Tá? Então, o verbo está no futuro. Find, achar. Eu vou achar. Eu acharei. Tenho certeza que vou achar. Porque esse it seria algo como achar ele, falando do bar. Tá? Então, esse it é uma referência importante aqui do que você vai achar. Que eu vou achar isso, que eu vou achar o bar. No português, a gente não fala. Tá? No inglês, você tem que falar aquele it. Isso soaria muito estranho. I'm sure I'll find. Não, I'll find it. Tá? É importante você fazer esse complemento do que você vai achar, ok? E para finalizar, a última frase, mais uma expressãozinha que a gente já viu, se eu não me engano, que é no worries. No worries é uma expressão muito legal para você dizer, super descolada para você dizer, não tem problema, sem problemas, tá? Pessoa, você faz um favor para alguém, a pessoa te agradece, você fala assim, tem problema, no worries, no worries, ok? Então, no worries, enjoy your night. Enjoy your night. No worries, como eu disse, sem problemas. Sem problemas, não tem problema. Relaxa. Né? A gente fala assim, relaxa. Relaxa. Enjoy, aproveite. Enjoy, aproveitar. Se eu falo, olho pra você e falo assim, enjoy, aproveite. Ok? É o imperativo. Então, aproveite your night. A sua noite. É isso aí. Pessoal, vamos passar rapidinho todas as frases. Lembrando que daí a gente tem as frases pro Anki, a gente tem tudo certinho. Tá, practice time, você vai fazer toda a prática. Mas vamos voltar lá rapidinho, lá no topo, página 1 aqui, nossa primeira página. revisar tudo que a gente viu. Hello, excuse me, sorry to bother you, but can you help me? Então, olá, com licença, desculpe incomodar, sorry to bother you, but can you help me? Mas você pode me ajudar? Daí a pessoa fala, sure, what's up? Então, claro, o que foi? I'm looking for this bar, but I don't have a clue where it is. Eu estou procurando esse bar, mas eu não faço ideia de onde fica. I know this area pretty well. What's it called? Eu conheço essa área muito bem. Como é chamado? Como ele é chamado? Ele o quê? O bar. Por isso que a gente usa what's it called. Ok? Daí a pessoa fala, oh, it's called Cosmic Ballroom. Cosmic Ballroom. É o nome do lugar. Tá? Então, it's called é chamado. Ah, se chama. Se chama Cosmic Ballroom. Daí a pessoa responde de uma forma muito animadora, inclusive, oh yeah, I know Cosmic. Né? Nada melhor do que quando você pede uma informação, a pessoa tem a informação para te dar. I know Cosmic, go along the street, go past the drugstore and turn left. Então, ah, sim, eu conheço Cosmic. Vá reto aqui, siga em frente nessa rua, ou simplesmente siga nessa rua, go past the drugstore, passe a farmácia and turn left, vire à esquerda. Oh, awesome, is it far? Ah, que ótimo, massa. Que legal. Is it far? É longe ou está longe? If I don't get there soon, I'm going to be so late. Se eu não chegar lá em breve, eu vou estar muito atrasado. Ou eu vou me atrasar muito. E daí a pessoa que está dando a informação para dar aquela tranquilizada na pessoa fala, oh, better late than never. Então, melhor, antes tarde do que nunca. But it's only 5 minutes away from here. É só 5 minutos daqui, longe daqui. You'll be fine. Você vai ficar bem, as long as you don't get lost again. Então, desde que você não se perca novamente. Daí a pessoa agradece, bonitinho. Thanks, you're a lifesaver. I'm sure I'll find it. Então, obrigado, você é um salvador de vidas, ou você salvou a minha vida. I'm sure I'll find it. Tenho certeza que eu vou achar o bar. E pra finalizar, a pessoa fala, oh, no worries, enjoy your night. Então, no worries, pra finalizar aí com uma expressão legal, sem problemas. Imagina, né? A gente fala assim, ah, imagina. Aproveite sua noite. Então é isso aí, a gente agora entendeu, aprendeu um monte de expressões, tá? Expressões bem importantes, tanto para dar direção, quanto expressões mais informais de trato ali do dia a dia com as pessoas. E revisamos, vimos algumas estruturas que já tínhamos visto antes e fomos introduzidos a uma estrutura do futuro, que é be going to, muito importante no inglês, que pra frente a gente vai ver de forma mais aprofundada. Então o que a gente faz aqui é plantar a sementinha daquele conhecimento de forma um pouquinho mais superficial, pra quando a gente vê isso de forma mais aprofundada, você já esteja acostumado, mais aberto, mais disposto, nem disposto, mas mais aberto, mais preparado pra aquele conhecimento. Então aquilo que às vezes podia ser um bicho de sete cabeças, como você já praticou, mesmo que seja em uma situação muito específica, aquilo já fica muito mais fácil de entender em todas as outras situações, tá? Então, essa que é o grande segredo do negócio aqui. O que você vai fazer agora? Lembre-se, as aulas de diálogo foram feitas para serem exaustivamente escutadas. Aí que mora a grande evolução de listening, ok? Então, ouça muito, fica lá ouvindo até aquela... Quando eu falo muito, são dezenas de vezes. Todo dia, coloca ali no teu carro, eu faço isso, pessoal. Quando eu quero praticar espanhol, quando eu quero praticar francês, quando eu quero praticar um outro idioma, eu pego o meu fone de ouvido no meu celular, coloco num podcast ou algum material de áudio que eu tenha e fico ali. Coloco ali e boto no repeat, às vezes, de um diálogo, de uma história. Às vezes tem aqueles audiobooks, eu adoro usar audiobooks, que são livros de áudio, para aprender idiomas. Então, eu coloco lá e deixo no repeat, numa partezinha ali do livro, fico ali, só ouvindo, dirigindo, às vezes ouvindo com um fonezinho aqui. Na boa, e pratico muito, você não faz ideia da revolução que é você praticar muito teu listening, ok? Agora, você já está numa fase do curso que você já pode começar a ver algumas fontes externas ali, um jornal em inglês, alguma coisa em inglês, tenta começar a compreender um pouquinho melhor tuas músicas que você gosta, tá? Você já deve estar começando a sentir uma mudança aí no teu inglês, tá? A base, a gente já viu uma boa parte dela, tá? E agora vai ficar cada vez mais sofisticado, mais complicadinho o negócio. Então é isso aí, espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Se ficou dúvidas, assiste de volta a parte que ficou dúvida. Veja lá a frase específica, lembrando que o objetivo aqui não é que você vire um mestre, uma mestra em compreender a estrutura gramatical por trás de cada frase, e sim que você entenda aquela frase específica para que você consiga praticar, melhorar teu listening e se preparar aí quando a gente vê ela de forma mais aprofundada, ok? Então baixa o áudio, pratica muito, coloca no teu celular, computador, enfim, ouve muito áudio, depois coloca as frases no Anki e é isso aí, vai dar, você vai ver uma evolução grande, tá bom? Um super abraço, and I'll see you next class. Bye!